Hoje eu estava andando no táxi e eu fiz uma reflexão. O taxista mencionou sobre o pedestre. E eu comentei com ele, mas o senhor é motorista, mas também é pedestre. A Agência Nacional de Saúde, ela regula os planos de saúde, mas as pessoas que regulam lá também vão sofrer com aquela resolução normativa. Gente, nós temos que pensar na vida. O senhor Duvanier poderia estar com a gente aqui hoje. Seu Zé Augusto, eu peço para que o senhor não canse, não. Não canse, não. Eu estou chegando agora, eu quero ajudar, vamos reunir mais. Eu acho que a gente tem que partir para a prática mesmo. Eu estou falando, a gente vai para as conferências, conversamos, mas isso não vai na prática. O senhor mencionou sobre as câmaras técnicas, eu participei das câmaras técnicas da resolução normativa 279. E uma das minhas críticas em notas taquigráficas na câmara técnica e ofício da nova central foi a falta da participação da Confederação dos Aposentados. Eu mencionei como é que vai tratar um tema dos aposentados sem os representantes legítimos estarem presentes. E aí eu perguntei, por que não foram convidados? Ah, mas porque aqui tem 34 pessoas na Câmara Técnica, mas só que lá na resolução fala que a agência pode convidar. Isso é prerrogativo do presidente. O senador Paulo Paim convocou também sobre os aposentados, nós participamos, né, senador? O presidente até manifestou, o presidente da ANS, para a gente fazer o diálogo, mas infelizmente foi publicado, a resolução dia 25 de fevereiro já está valendo, e é grave o que foi publicado. Os aposentados, quem for aposentar no país, vai sofrer muito com essa resolução. Ainda há tempo. Hoje é dia 5, ainda tem muita luta ainda pela frente para a gente tentar. Vem carnaval, o país não funciona, mas a gente tem muita luta para fazer. Essa reflexão que eu faço para a agência, talvez é a pergunta, porque de repente tecnicamente tem alguma resposta. Por que que a agência não regula contratos coletivos? Essa é a pergunta. Regular significa afetar a concorrência? Eu acho que não. Eu acho que com os devidos ajustes, reajuste, preço, que é isso aí realmente tem que ser livre, porque senão vira um cartel, mas eu acho que a agência tem que entrar mais nisso. Principalmente, isso é fácil da agência apurar, essa troca de operadora de grandes carteiras. Sem trocadilho rouba monte, viu, gente? Isso não foi um trocadilho. Eu acho que tem essa visão das carteiras, todo mundo quer aquela carteira e ela é alterada e o prejuízo é só de um. Não, de dois. Até a própria operadora sai no prejuízo, porque ela tem uma carteira grande e a concorrência em cima. Eu quero também. Eu quero essa carteira também. E, infelizmente, as cláusulas contratuais, hoje o judiciário, né, está aí para todo mundo... Ah, não, vai para a justiça para resolver. Então, a nossa ideia é no sentido da agência começar a pensar nisso. Nós da Nova Central, as centrais também estão disponíveis, a Confederação dos Aposentados, para a gente fazer mais um diálogo amplo sobre isso. Eu quero destacar essa situação de que toda resolução normativa deveria, no meu entendimento, de vir um primeiro artigo. Essa resolução normativa afeta o valor humano, afeta o conforto, afeta a fidelização? Afeta. Então, ela não pode ser publicada. É isso que tem que ser feito. Após essa análise dos técnicos, aí sim discute-se a parte técnica. Se nós temos muito que avançar. Chegar lá, não sei se chegaremos, mas eu acredito muito que se nós nos unirmos, todas as centrais, a Agência Nacional de Saúde, os empresários, os operadores, os prestadores de serviço, os médicos, os hospitais, nós vamos chegar. Eu sempre falei que essa conta não fecha, né? Porque o consumidor, o trabalhador, quer mais atendimento. Ele quer todo dia estar lá com o médico, conversando com o médico. O médico quer um melhor valor para receber. Os hospitais querem angariar, mas querem cobrar um preço maior. A operadora quer ganhar, mas também ela tem que ter o lucro. A agência está regulando e tem algumas coisas que realmente ela não pode, não é legítima. O judiciário, o juiz fica lá só decidindo. Ó, a pessoa infartou, chega e infartou. Ele é médico? Não, não é médico. Então, ele dá a liminar, sem avaliar se realmente aquilo ali é devido ou não. Então, eu acho que nós temos muita responsabilidade. Eu acho que esse debate, senador, agradeço mais uma vez. Esse debate é importante, nós temos que debater mais. Temos que ter pessoas incansáveis, não podemos cansar de discutir isso, porque se nós discutirmos, se nós cansarmos, infelizmente, a saúde suplementar, vão acontecer novos Duvanier, novas vítimas anônimas que estão acontecendo nesse momento, deve estar acontecendo, e está fácil. Não é difícil. Se a Agência Nacional de Saúde assumir essa responsabilidade do plano coletivo ser regulado e que os prestadores de serviços, os hospitais, os médicos, terem alguma rotina para o atendimento de emergência, não sei se vamos acabar, não, mas nós vamos melhorar muito. Quero agradecer a todos aqui presentes, senador, e a nova central, encontro-se à disposição para sempre a discussão, se precisar de que a gente emite algum documento, se precisar que a gente compareça, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado.
Muito bem. Júlio César Silva, que falou pela nova Central Sindical dos Trabalhadores. Eu convido agora aos meus painelistas que retornem ao plenário e nós vamos formatar uma outra mesa. Então, já para agradeço a todos. Mesa número 2, Moacir Teschi, diretor-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. João Luiz Barroca de Andrea, secretário-executivo da Agência Nacional de Saúde, ANS, em substituição ao diretor-presidente Maurício Sesquim. Só vou... Antônio José Santos, diretor de Assuntos Jurídicos da Federação Nacional dos Médicos, FENAM, substituindo aqui o presidente Cid Célio Jaime Carvalhães. Convidamos também Carlos Célio de Andrade Santos, diretor executivo da Fundação de Seguridade Social, GEAP. E ainda, para essa mesa, que faremos duas mesas, eu quero que providencie as cadeiras, Moacir Meirelles, que representa aqui a COBAP, o presidente Varley, o Moacir é o vice-presidente. E, por fim, também nessa mesa, Arlindo de Almeida, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, a Abrange. Então, nessa mesa teremos 6 convidados, sem prejuízo, depois, no debate, de outros que estão no plenário poderem fazer uso da palavra. Quero também registrar a presença conosco do senador Aloísio Nunes, senador por São Paulo, que está aqui prestigiando a nossa sessão aqui e que tem uma série de requerimentos que vai encaminhar depois para a votação. Então, vamos de imediato, de acordo com a ordem aqui organizada pela Secretaria, passar para o Moacir Teschi. Moacir Teschi, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Moacir, com a palavra, com 10 minutos, com mais 5, se necessário.
Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o senador Paulo Paim,
para ele vir um pouquinho para cá, né?
Nosso guerreiro, nosso defensor, nosso lutador do dia a dia. Cumprimentar os senadores aqui presentes, na pessoa do senador Luiz Nunes. Cumprimentar os dirigentes sindicais, aqui na pessoa do Júlio César, nova central sindical, na tua pessoa, todas as centrais aqui presentes. Para o Zé Augusto, nos nomes das confederações, todos aqui presentes. Companheiro Moacir, também, dos aposentados, todos aqui presentes, os membros da mesa. Senador Paulo Paim, eu tinha feito até um encaminhamento aqui, mas, de repente, as coisas vão se repetindo. Parece-me que a gente vai... Eu acho que até por causa que a dor é a mesma. Então, quando você monta alguma coisa para escrever, de repente, se você não for o início, você começa a ser repetitivo. Mas eu gostaria de fazer algumas lembranças, algumas coisas aqui, é o seguinte. Nós, brasileiros, somos 190 milhões, já ultrapassando esse número, né? As operadoras no Brasil, até 2010, que é o último dado que eu peguei, eram 1.061 operadoras. 45 milhões de pessoas são beneficiadas pelas operadoras. Se a gente imaginar esse número, certo? Nós praticamente temos um terço, mais ou menos, das pessoas com as operadoras. E isso significa que, na verdade, o sistema da saúde pública, que nós todos defendemos, na verdade, ele está falido. As entidades sindicais têm feito muito, e no passado, uma boa parte das entidades sindicais tinha seus laboratórios, os convênios médicos, e muito grande. Daí passou por uma fase em que fomos criticados muito, que aquilo era serviço de peleguismo, que não fazia sentido, que as entidades sindicais tinham que ser reivindicatórias e que não poderia entrar nessa questão social e coisa e tal. A Previdência, né, uns anos atrás, ajudava, inclusive, uma participação financeira para que as entidades sindicais ajudassem no trabalho da assistência social, assistência médica. Ao passar do tempo, a Previdência Social foi eliminando aquelas contribuições. E, hoje em dia, o movimento sindical volta a ter uma quantidade enorme de assistência médica, até porque esperar pelo atendimento do SUS fica muito difícil. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, em que a pessoa que trabalha comigo, ela precisou fazer uma cirurgia de miomas e coisa e tal, ficou mais de 6 meses no aguardo da Previdência Social, do SUS, para fazer essa cirurgia. Uma oportunidade o médico não podia, outra oportunidade foi transferida, outra não sei o quê, e outra tinha de fazer, entrar na fila, como se a saúde brasileira do ser humano desse ao tempo de entrar numa fila para esperar, diz, olha, agora você está no centésimo, agora vai... E assim a gente for imaginando o sistema de saúde, no que se refere a transplantes, né? A quantidade de pessoas que morrem, que falecem na fila, na expectativa, talvez é muito grande. Talvez não, com certeza é muito grande. Nós teríamos que ter essa preocupação. Nós temos, gostaria de registrar aqui, que no Estatuto do Idoso, da sua autoria, senador Paulo Palin, em que a gente é uma grande vitória, já lá no artigo 15, parágrafo 3º, veda a questão da discriminação dos idosos no plano de saúde. Mas, lamentavelmente, parece-me que a gente vai ficando velho, vai ficando idoso, vai agora fantasiar essa questão da melhor idade, mas a melhor idade me deixa nessa interrogação da melhor idade. Porque quando você quer alterar um plano de saúde, você tem que passar por uma bateria, vamos supor, de interrogações para ver se eles aceitam você. Quando você necessita mais dos remédios, mais da... Que já as revisões do carro começam a ficar mais caras, né? Conforme os quilômetros rodados, você chega, vamos supor, os remédios também custam mais caros. E o plano de saúde que a gente está falando, eu vejo pelos meus pais, que sou eu que banco o plano de saúde, vamos supor, meu pai está com, graças a Deus, está chegando aos 80 anos, o plano de saúde é bem salgadinho no dia a dia. Isso é para todos nós aqui, né? Inclusive, o senador até tinha deixado por último aqui para fazer uma sugestão, mas eu acho, antes que eu esqueça e me envolva em outras questões aqui, pedir a colaboração da Vossa Excelência, que é uma preocupação muito grande com a população brasileira, de fazer uma reivindicação também por que que os remédios são 28 comprimidos nas caixinhas? A gente recebe em 30 em 30 dias, o mês é 30 dias, né? As pensões são em cada 30 dias, e o remédio que a gente compra é 28 comprimidos dentro das caixinhas. Então, de duas, uma, você passa 2 dias sem tomar o remédio, ou entra num ciclo vicioso que você sempre vai estar se endividando um pouquinho mais lá na frente por causa do remédio. E eu já tenho me questionado, já fiz, inclusive, correspondência ao Ministério da Saúde, no sentido para que consiste, tudo é 30 dias. E por que que essa, nós podemos argumentar, como é que a pessoa pode deixar...
Tem um mês no ano que é 28.
Tem um que é 28, às vezes, né? Nem é, certo? Talvez seja essa, mas de vez em quando é 29. Esse ano, inclusive, é 29. Então, vamos dizer assim, qual que seria o motivo dessa, né? E as experiências, vamos supor, que a gente coloca aqui, são experiências, vamos supor, vividas no dia a dia. Eu estou com um problema sério, vamos supor, dentro da contrato, com os planos de saúde que nós temos, porque já foi bom. Hoje você vai... Eu vou dizer o nome dos bois, que não precisa, não tenho vergonha, não tenho nada, compromisso com ninguém. A Golden Cross já foi bom aqui, aqui no Distrito Federal. Foi um dos melhores planos, né? Ainda?
Ainda é dos menos
ainda. Certo. Agora você faz o plano, vocês, quando você chega no hospital, recupera, faz uma consulta, e depois, para você conseguir fazer os exames da necessidade que o médico que pede, o laboratório A não atende, do B não atende, ou seja, atendia, outro não atendia. Então, nós chegamos ao ponto, não, então nós vamos alterar a operadora, vamos mudar. Mas mudar para onde? Mudar para quem? Cada pesquisa que a gente faz, parece que um é pior que o outro. E a obrigação, o entendimento, vamos supor, do atendimento do social, acaba desaparecendo. Se você vai, vamos supor, para Curitiba, que é a cidade dos meus pais, a outra operadora, é uma outra operadora que funciona. Essa aqui já não funciona mais. Se você vai para São Paulo e conforme você vai andando, cada estado é uma operadora que funciona mais ou menos, que eu bem nenhuma delas funciona. Então fica numa situação muito difícil. Nós lamentamos muito a morte do Vanier, mas talvez ele passe a ser um símbolo da luta das questões dos planos de saúde. Porque quantos do Vanier morrem por dia? Quantos morrem que a gente não fica sabendo? Porque essa questão de você chegar na porta do hospital e primeiro apresentar o cheque para depois você ver o que está acontecendo, o que poderia ser o exagero, poderia ser um caso isolado, esse é a rotina. O juramento das pessoas que fizeram medicina, tá, valeu até a hora do baile. Terminou o baile de formatura, mudou a todas as questões. Porque ali em diante eu tenho que montar o meu consultório, eu tenho que fazer o meu futuro e passa a ser uma história. Nós, no movimento sindical, nós temos uma preocupação muito grande, certo? Porque nós, efetivamente, os trabalhadores batem a nossa porta no dia a dia e nós sabemos efetivamente, o que acontece com o trabalhador brasileiro? Procuramos, sim, hoje em dia, inclusive, faz parte, quando a gente faz nossa pauta de reivindicação, entre um dos itens é a questão de um plano de saúde, porque a gente não pode esperar mais para saúde pública. A presidente Dilma tem dito, inclusive na televisão, que o SUS é o maior plano de saúde do mundo, certo? E tem batido, certo? E é, certo? Mas só que esse maior plano de saúde também está deixando tanto a desejar quanto os privados. E agora a gente fica perguntando, para onde que nós vamos? Se nós vamos para o privado, é limitado. Se para o SUS é limitado. Para todos fica em segundo plano o nosso bem-estar.